Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de sábado a 29 de setembro de 2018. Para todos, votos de um bom sábado. Convosco está na apresentação Ana Guedes. A produção é assinada pelo Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, com a Rádio Pidjiguiti e a Capital FM. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a Leste FM e a Rádio Sitchanoku, e em Buba com a Rádio Papagaio. Não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de irmos dar uma volta pelo mundo em notícia, no espaço da Janela de Angola, vamos falar das repercussões da onda de prisões em Angola. Na segunda meia hora, como habitual, o Top 10 da Música da América. Para já, vamos saber o que vai hoje no mundo em termos de notícias.
Olá, ouvintes, ao microfone nas notícias está convosco o João Santa Rita. Pelo menos 384 pessoas morreram e 500 ficaram feridas na sequência de um terremoto de magnitude 7,5 e um subsequente tsunami que atingiram as cidades de Palu e Donggala, na Indonésia. O vice-presidente Yusuf Kalla disse que o número de mortos poderá ascender a vários milhares. As autoridades disseram que centenas de pessoas estavam na praia em Palu para um festival quando o tremor de terra e o tsunami atingiram a cidade, arrastando muitas pessoas para as suas mortes em ondas gigantes. Um porta-voz da Agência para os Desastres disse que o tsunami atingiu a área com uma velocidade de 800 km por hora, destruindo edifícios e infraestruturas. O porta-voz disse que milhares de casas, hospitais, centros comerciais e hotéis foram destruídos e um desmoronamento cortou a principal autoestrada em Palu. Quase 17 mil pessoas foram evacuadas para 24 abrigos em Palu, que continua hoje a ser atingida por réplicas do tremor. Ismael Diogo Silva, presidente da Fundação Eduardo dos Santos, FESA, foi ontem preso em Luanda, confirmaram as autoridades judiciais angolanas. O mandato de detenção a que a Voz da América teve acesso afirma que o diretor da FESA é suspeito de crimes de burla por defraudação, corrupção ativa e branqueamento de capitais. Ao confirmar a detenção, a Procuradoria-Geral da República disse que Ismael Diogo da Silva tinha evitado, e citamos por reiteradas vezes, comparecer no Departamento Nacional de Investigação e Ação Penal. O caso envolve investigações a fraude alegadamente cometidas no Conselho Nacional de Carregadores, que levaram já à prisão do antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás, e vários administradores daquele Conselho. Tomás foi afastado do seu cargo em junho, sem que na altura fossem dadas razões para o seu afastamento. Ismael Diogo está preso na cadeia de Viena, onde está também preso o antigo sócio de José Filomeno dos Santos, José Bastos de Moraes. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse hoje ter ordenado uma transferência temporária de pessoal diplomático no Iraque devido a crescentes ameaças contra complexos diplomáticos dos Estados Unidos no Iraque. Pompeo culpou essas ameaças na Guarda Revolucionária Islâmica do Irão e em milícias iraquianas aliadas ao Irão. Pompeo disse ter avisado o governo iraniano que os Estados Unidos responsabilizarão diretamente o Irão por qualquer dano causado a cidadãos americanos ou edifícios diplomáticos no Iraque ou qualquer outra parte por forças iranianas direta ou indiretamente associadas a milícias aliadas. Aqui em Washington, um tribunal federal decidiu que um grupo de quase 200 membros do Congresso pode continuar com uma ação judicial contra o presidente Donald Trump. Os congressistas acusam Trump de violar uma cláusula da Constituição americana que afirma que entidades do governo federal não podem obter lucros ou receber prendas de governos estrangeiros sem aprovação do Congresso. O presidente Trump tem negócios através do mundo, incluindo um hotel em Washington em que dignatários estrangeiros se hospedam regularmente quando visitam a Casa Branca. O presidente continua a ser proprietário dos seus negócios, mas a administração diária é feita pelos seus filhos. O Departamento de Justiça disse que irá continuar a defender o presidente em tribunal. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte, Ri Yong, disse hoje que o seu país não se irá desarmar unilateralmente enquanto continuarem as sanções americanas. Falando na Assembleia Geral da ONU, Ri afirmou que, sem medidas de confiança por parte dos Estados Unidos, não haverá confiança na segurança nacional da Coreia do Norte e, por isso, o país não tomará medidas para se desarmar. O ministro disse que a percepção de que as sanções poderão fazer ajoelhar o seu país é um sonho de pessoas ignorantes sobre a Coreia do Norte. O problema, disse, é que as sanções estão a aprofundar a desconfiança. Dois soldados e duas mulheres morreram em ataques na província do Kivu Norte, na República Democrática do Congo, disseram entidades oficiais do exército. Rebeldes hutus do Ruanda atacaram posições do exército em Mutabe, matando dois soldados congoleses, e milícias islâmicas do Uganda, das chamadas Forças Aliadas Democráticas, atacaram a aldeia de Mukoko, matando duas mulheres.
Obrigada à Atualidade Noticiosa do Mundo. Neste sábado, 29 de dezembro de 2018, votos de um bom sábado na companhia da Voz da América e desta emissão vespertina em português.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
A onda de detenções de altas figuras do regime angolano está a ser acompanhada com alguma expectativa. Mas analistas em Luanda alertam à moderação e também à prudência. Para falar sobre o assunto, ouvimos o vice-procurador-geral da República, Mota Lis, o jurista Benja Satula e o deputado Manuel Ekwiekwi.
O combate aos crimes de corrupção e peculato ganha uma velocidade cruzeiro contra todas as expectativas de muitos angolanos que não acreditavam na capacidade do poder judicial em responsabilizar criminalmente as altas figuras do regime, muitos dos quais considerados intocáveis. A Voz da América apurou de fontes a partir dos serviços prisionais que, nos últimos dias, mais de 30 entidades da família governamental foram detidas sob coação pessoal e prisão preventiva, em cumprimento aos processos de investigação sob a alçada do Ministério Público, que despoletou os competentes mandados de detenção. Entre as figuras de proa já detidas, destacam-se as do filho do antigo Presidente da República, José Filomeno dos Santos, do antigo Ministro dos Transportes, Augusto da Silva Tomás, e do antigo porta-voz do Partido no Poder, Norberto Garcia. Em Luanda circulam informações segundo as quais outras entidades também indiciadas em vários crimes de corrupção e gestão danosa estão em fuga no exterior do país e as autoridades reforçaram o sistema de segurança e de controlo no interior e arredores do Aeroporto Internacional de Luanda. Analistas internacionais consideram que estas prisões preventivas são um passo simbólico e importante contra a corrupção em Angola, mas admitem que os investidores esperam medidas mais estruturantes. Acrescentam ainda assim que a detenção de alguns notáveis não vai ser suficiente para resolver o que muitos descrevem como corrupção endémica dentro das principais instituições do país. O diretor-geral do Serviço de Investigação Criminal revelou recentemente que vários processos que configuram crimes de corrupção, peculato e crimes associados continuam a ser investigados pela sua instituição. Eugênio Alexandre admitiu que nos referidos processos estão implicados vários titulares de cargos públicos. Para o vice-procurador-geral da República, quanto mais se fala de combate à corrupção e à impunidade, mais pessoas se envolvem para o fim deste fenómeno. Mota Lis diz ser necessário eliminar e punir os fatores que conduzem as pessoas a envolverem-se nestas práticas.
Temos todos consciência que o país passou por um período de profunda impunidade e foi assolado por uma cultura de corrupção. O combate à corrupção passa por afinar as instituições vocacionadas a combatê-la, mas passa por uma participação de todos. Tornou-se cultural, introduziu-se na consciência do cidadão comum. Passa por todos, escolas, igrejas, cultura, artistas, toda a sociedade passa por repensar a administração pública, a sua burocratização, as suas complicações desnecessárias. Passa por eliminar os fatores que conduzem à corrupção. Passa por criar valores, honestidade nos servidores. E passa também por punir. Passa por investigar. Essa é a parte que depois reserva-se à procuradoria, às polícias, aos tribunais. É preciso punir exemplarmente. Mas tem que se pôr por fim a isto, se nós queremos resgatar os nossos valores, se queremos resgatar os nossos ideais, de construir de um país, um Estado de Direito democrático, um país que construiu o bem-estar para os seus cidadãos, temos que combater a corrupção e temos que acabar com a impunidade. As pessoas têm que viver de acordo com os comandos da lei. Pelo que a iniciativa é feliz, é mais uma, diversifica-se o conjunto de opiniões quanto aos meios, a sociedade civil deve estar toda mobilizada para este combate e para nós é bem-vindo, as suas conclusões, as suas contribuições serão bem apreciadas.
O magistrado judicial fala igualmente dos vários processos em instrução preparatória e afirma que a prisão preventiva e domiciliar é um mecanismo para ajudar na investigação e nos trabalhos dos serviços prisionais.
Bem, o caso é público, a partir de um comunicado do Tribunal Supremo, traduz a dialética do próprio processo penal. O processo penal é dinâmico, não tem posicionamentos acabados. O Ministério Público está na primeira fase de investigação, de recolha de prova, trabalha na base de indícios, indícios seguros. A partir dos indícios, acusa. Há suscetibilidade de existência já dirigida pelo Tribunal de uma fase de instrução contraditória, que pode ou não consolidar os indícios apurados pelo Ministério Público. Aqui há uma maior probabilidade de prova, há quase certeza da prova, porque a certeza será apurada em julgamento e o tribunal pode caminhar num ou noutro caminho. A própria objetividade do exercício de funções do Ministério Público permite que ela, em qualquer fase do processo, sustente a acusação ou até deixe de sustentá-lo, pelo que é o mais normal que há. E a medida de coação aplicada é legal, está prevista na lei das medidas cautelares em processo penal. Porquê que se prende? Porquê que há prisão preventiva? A prisão preventiva é determinada por três fatores: perigo de fuga, perigo de continuação da atividade criminosa e perigo de perturbação do processo. Se a autoridade que decretou a prisão domiciliar percebeu que estes perigos não se colocam com veemência necessária para decretar prisão preventiva efetiva, por uma questão até de política criminal, pode determinar que as pessoas fiquem à restrição de movimentos, apesar delas não estarem privadas numa cadeia, mas devem restringir movimentos no interesse do próprio processo. Então ficam em prisão domiciliar, cuja natureza é a mesma. É como se ele estivesse preso na cadeia, mas aqui não. Ele está no domicílio, tem segurança, está limitado a movimentos, qualquer movimento tem que ser autorizado. E ela ajuda, primeiro, a descongestionar as cadeias e está sempre determinada por interesses do próprio processo. Se no processo não há razões para a pessoa ficar fechada no estabelecimento prisional, porque não há perigo de fuga, eventualmente não se movimentando, não saindo da sua casa, não se coloca perigo de perturbar a dinâmica do próprio processo, cuja instrução está terminada, as duas fases de instrução, e não há perigo dela continuar a atividade criminosa, a prisão domiciliar é um mecanismo para ajudar na gestão dos próprios serviços penitenciários. O processo penal permite isso, qualquer suspeito seja acusado. Não significa dizer que todas as pessoas acusadas devem necessariamente ser julgadas e condenadas. Essa é a dinâmica do próprio processo. A segurança coletiva, o exercício da justiça criminal, sujeita-nos enquanto cidadãos a este circunstancialismo. Não se esqueça que o despacho de pronúncia, não estou a dizer que se o vamos fazer, é sempre suscetível ainda de recurso também, não é? Não estou a dizer que vamos enveredar por este caminho, porque mas vamos analisá-lo, não é? Aquilo que foi produzido em sede de instrução contraditória e se de facto não foi recolhida solidez, indícios prováveis, mais sólidos do cometimento de crime, enquanto Ministério Público, como disse atrás, a objetividade do exercício das nossas funções permite aceitá-lo da maneira mais pacífica. O Ministério Público vai ser notificado do despacho de pronúncia, ou despronúncia, nesse caso, não pronúncia. O Ministério Público, junto da Câmara Criminal, vai apreciar se conforma ou não. Se conforma, estará arquivado de vez. Se não se conforma, ainda tem a possibilidade de recorrer para o plenário do próprio tribunal. Mas tudo vai decorrer da apreciação da fundamentação do próprio despacho e da prova recolhida em sede de instrução contraditória realizada pelo tribunal.
Entretanto, o jurista Benja Sotula não tem dúvidas em afirmar que o país está a abraçar novos desafios e outras abordagens que visam a moralização da sociedade.
Bom, é verdade, a situação de impunidade no país e da corrupção não é novidade para ninguém. E a verdade é que nós temos um quadro legal, aliás, até 2014 tínhamos um quadro legal conforme, que um quadro legal preparadíssimo para se fazer um combate sério à corrupção. Esse combate não foi feito, pelo menos não foi feito nos níveis em que eram desejáveis. E isto, obviamente, deu origem a um problema sério, que é o problema da impunidade. E a impunidade deu origem ao descrédito das instituições e, consequentemente, à degradação da qualidade de vida do cidadão. Hoje, o que nós temos é um novo desafio, é uma nova abordagem e estamos a olhar de forma institucional e a partir do titular do Poder Executivo, do Presidente da República, está-se a olhar para o combate à corrupção como uma das grandes batalhas. E eu creio que assim tem de ser, porque se nós quisermos, de facto, oferecer ao povo uma qualidade de vida melhor, nós temos de fazer um combate à corrupção. Entretanto, um melhor combate à corrupção pressupõe várias coisas. Dentre elas, que se faça é que se evite a promiscuidade que existe entre o Estado e o partido. Que se evite a promiscuidade que existe entre o político e o jurídico. E que se evite a promiscuidade que existe entre o político e o económico. Pronto, se evitarmos isto, nós temos as bases para conseguirmos fazer, travar as práticas que o recado tem estado a passar, mas que por futuro, se não conseguirmos dissipar essa promiscuidade, provavelmente cairemos num descrédito novamente, porque as raízes e as causas da corrupção e da impunidade ainda vão persistir.
Mas acho que os passos que estão a ser dados vão nesta direção?
Creio que sim. Os passos agora são fundamentalmente passos de reafirmação do quadro legal, de reafirmação da vontade de combate. Isso é em relação. Os passos estão a ser dados em relação à política anticorrupção. E agora é preciso traçarmos estratégias. Mas estratégias traçam-se também com princípios, com essa separação das águas, porque se. Reparem, se um político é simultaneamente empresário e está a concorrer com um empresário que é simplesmente empresário, é numa empreitada, mesmo que ele não faça nada, o simples facto de saber que ele é político e está nos órgãos decisórios, ou pelo menos participa dos conclaves de um partido, fundamentalmente do partido que governa, rapidamente podemos perceber que ele é capaz de ganhar. E então é preciso dissiparmos isto. Se dissiparmos isso, conseguiremos ter, de facto, uma concorrência, e a concorrência leva a que os preços dos serviços prestados para o Estado sejam baixos, e se os serviços são baixos, o Estado consegue prestar mais serviços e com mais qualidade.
Benja Sotula questiona algumas decisões do Tribunal Supremo, mas ainda assim julga tratar-se de procedimentos normais que, em sede de julgamento, à defesa dos vários arguídos, terão de saber defender os seus constituintes.
É o jogo normal da justiça. É assim, nós temos o combate à corrupção faz-se em várias frentes. Há um combate que é político, administrativo e financeiro, isso é da responsabilidade do titular do Poder Executivo e do Presidente da República, e há um combate que é um combate jurídico. Nesse combate jurídico, a linha e a atuação do Presidente da República não passa, não entra. Justamente, isso é um papel da Procuradoria-Geral da República, mesmo se o Procurador-Geral da República, nos termos do Estatuto, pode receber ordens diretas do Presidente da República, mas quando a instrução encerra, que a instrução é da responsabilidade da Procuradoria-Geral da República, é quando entra para os tribunais têm suficiente autonomia e independência para olharem para os processos de forma mais tranquila, de forma serena, de forma equidistante, e tomar as decisões que tomaram. Agora, neste caso em concreto, o que eu acho é que se o tribunal, após a abertura de instrução contraditória, não pronunciou o general Nunda, é porque entendeu que não há indícios e a participação dele, se houve, é insignificante a ponto de ser constituído arguido. Em relação ao encarecimento das medidas, o Tribunal saberá por que razão é que, depois de terem, de toda a instrução ter decorrido em regime aberto, com termo de identidade e residência, pronto, o Tribunal entendeu agravar a medida para a prisão domiciliar, que é para duas pessoas em concreto, só o Tribunal saberá. Eu continuo a dizer que acho que é excessivo, mas pronto, o Tribunal saberá as razões e depois os advogados vão de saber como se defender também disto.
Para o deputado da UNITA, o que está a acontecer em Angola não é extraordinário. Manuel Ekwiki está preocupado com o facto do Presidente da República estar a influenciar o Poder Judicial.
O que está a acontecer devia ter acontecido faz tempo. E quero lembrar aos angolanos que a UNITA já fez chegar à presidência da Assembleia Nacional um pedido de uma CPI ao Fundo Soberano, à Sonangol e ao BESA, porque entendia que a gestão era danosa, portanto não era uma gestão transparente e que visava o bem-estar dos angolanos, ou seja, o desenvolvimento de Angola. Mas naquela altura nós tínhamos um Presidente da República alérgico, ou seja, ele tornou o sistema judicial refém à sua vontade. Okay? Nós temos hoje no país um Presidente da República que fez, dia 8 do corrente mês, um discurso enquanto Presidente do MPLA, claramente a dizer que haveria essas detenções, portanto está mais aberto, está a dar instruções diretas ao Judicial, o que na minha maneira de ver também não é bom, porque tendo em conta e em homenagem a um princípio da separação e interdependência de funções, o Presidente da República não pode orientar o Judicial. O Presidente da República deve, sim senhor, focar-se na execução, na governação do país. Mas, como digo, o nosso país está assim. O sistema judicial ainda anda refém do político. Mas estamos hoje num sistema que há a possibilidade do Judicial agir. Mas quero lembrar também aos angolanos que isto deve-se à conjuntura atual do país e a conjuntura internacional. O Presidente da República não tem outra opção senão esta. Tem que dar indicações de que ele está efetivamente a combater a corrupção. E ali é que é a preocupação. Se isto é efetivamente um combate à corrupção, estamos a combater a corrupção, ou estamos a querer mostrar ao mundo que estamos a prender pessoas que fizeram mal ao país. Na minha maneira de ver, temos é que combater as práticas do passado. Práticas do passado, não propriamente um combate cerrado a pessoas, porque estou certo que no MPLA não sei se arrastaria alguém.
Manuel Ekwiki espera que o protagonismo dos tribunais nos últimos dias não seja um exercício de mera cosmética, por isso defende que os angolanos estejam no centro das atenções.
Primeiro deve haver honestidade, se é um combate real ou é um show para o inglês ver e resgatar a confiança internacional e acentuar a hegemonia do MPLA. O MPLA, um dado momento, perdeu credibilidade no panorama político e precisa resgatar, tem que dar esses sinais. Tem que ser o que o MPLA, ou o que o Presidente da República está a fazer, espero que isso esteja na base do interesse de Angola, o angolano esteja no centro disto. Na minha maneira de ver, se isto visa fundamentalmente resgatar a confiança da comunidade internacional, se isso visa trazer investimentos para Angola, se vamos conseguir estabilizar o país e o cidadão comum, que há muita euforia pelo Facebook afora, o problema de Angola não é este, o problema de Angola é a crise económica. Precisamos resgatar agora. Se com essas prisões o dinheiro que saiu dos cofres do Estado tem um retorno. Nós temos no Brasil, sim, um ex-presidente da República preso. Nós tivemos em Portugal um ex-primeiro-ministro preso. Portanto, é o normal em qualquer país democrático de direito. É normal o que está a acontecer em Angola. Vem tarde, por culpa da orientação do discurso político. O atual Presidente da República está a orientar o discurso político, vai para um sentido, e o judicial está atrás do discurso do Presidente da República. Portanto, é o que está errado. O judicial devia ter agido faz tempo, não é agora. A Assembleia Nacional negou as CPIs que a UNITA solicitou. Portanto, era a conjuntura do país. O atual Presidente da República está num outro sentido e ele precisa resgatar a credibilidade de Angola ao nível da comunidade internacional. E ele precisa dar sinais que o país está efetivamente a mudar. É o que eu digo, o perigo está ali. Se isso não é um charme político, se estas pessoas não estão numa combinação, tanto são os filhos, e o Presidente da República disse aí bem, cito, temos que sacrificar os nossos. Está a sacrificar para resgatar a credibilidade do partido e do país. E quem colocou o país na situação em que se encontra? É o MPLA. Logo, não está a fazer favor algum. Está a corrigir o mal ou está a colocar o país na normalidade, se há honestidade. Agora, o angolano deve ser o centro de toda esta, deve ser o centro de todo este processo. Se o que está a acontecer visa fundamentalmente melhorar a condição social do angolano, portanto, vamos estabilizar a moeda, a crise vai desaparecendo. Isto para nós, enquanto cidadãos comuns, é o que nós precisamos. Precisamos de ter pão, precisamos de medicamento, precisamos de um sistema de educação eficaz. Portanto, é o que nós precisamos. E se as medidas que estão a ser tomadas agora visam fundamentalmente a estruturação do país e lançar agora para a linha do progresso, palmas. Mas importa aqui salientar que o presidente João Lourenço devia buscar um bocado o exemplo de Mandela. Mandela, quando assumiu a presidência da África do Sul, portanto, a África do Sul encontrava-se numa situação e ele conseguiu unir a nação. Nós precisamos de unidade em Angola. Unidade e foco. Portanto, não penso que medidas extremas vão ajudar o país a avançar. Devemos encontrar o consenso, reconciliarmos-nos com o passado, porque culpado todos somos, e responsável para lançar Angola para o progresso todos também somos. Portanto, eu penso que nada de extraordinário, reitero, está a acontecer no país. O que está a acontecer no país devia ter acontecido faz tempo. Talvez não tivéssemos evitado o estado em que o país se encontra, efetivamente.
Manuel Equico e Motalizi Benjassatula foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã de domingo, na Janela de Angola, vamos falar de poesia musicada e do primeiro presidente angolano. Depois vamos falar de saúde com a doutora Graça Matzinho e a seguir conversar com um dos nossos amigos ouvintes. E agora vamos ficar com música. Hoje trazemos o cubano Pablo Milanés, que nos vai cantar Volveremos, que é o título em espanhol de uma poesia de Agostinho Neto. Havemos de voltar.
As casas, as nossas labras, as praias, aos nossos campos, havemos de voltar a nossas terras, vermelhas do café, brancas do algodão, verdes dos milharais. Havemos de voltar as nossas minas de diamantes, ouro, cobre, de petróleo. Havemos de voltar a nossos rios, nossos lagos, as montanhas, as florestas. Havemos de voltar a frescura da mulemba, as nossas tradições, ao ritmo e a fogueiras. Havemos de voltar a marimba e ao kisangi, ao nosso carnaval. Havemos de voltar. Avela, pátria angolana. Guyana, los Atega, los Apae, habemos de voltar, habemos de voltar, anco la libertad.
Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 29 de setembro de 2018. Convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção é assinada pelo Mariano Bartolomeu. Volte-se então de um bom sábado na nossa companhia. A Voz da América e a emissão vespertina em português. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro. Em Quelimane é a nova Rádio Paz. Estamos também na Beira com a Rádio Pax. Estamos também na Guiné-Bissau em FM, com a Pidjigiti e a Capital FM, isto em Bissau, em Bafatá é a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos também em Buba com a Rádio Papagaio e em Gabu estamos com a Rádio Sichan Oku e com a Leste FM. Dentro de minutos, como é habitual ao sábado, vamos saber quais são as novidades musicais. Para já, vamos às notícias do mundo.
Olá, ouvintes. João Santa Rita, mais uma vez ao microfone. Pelo menos 384 pessoas morreram, 540 ficaram feridas, na sequência de um terremoto de magnitude 7,5 e um subsequente tsunami que atingiram as cidades de Palu e Donggala, na Indonésia. O vice-presidente Yusuf Kala disse que o número de mortos poderá ascender a vários milhares. As autoridades disseram que centenas de pessoas estavam na praia em Palu para um festival, quando o tremor de terra e o tsunami atingiram a cidade, arrastando muitas pessoas para as suas mortes em ondas gigantes. Um porta-voz da Agência para os Desastres disse que o tsunami atingiu a área com uma velocidade de 800 km por hora, destruindo edifícios e infraestruturas. O porta-voz disse que milhares de casas, hospitais, centros comerciais e hotéis foram destruídos e um desmoronamento cortou a principal autoestrada em Palu. Em Angola, Ismael Diogo Silva, presidente da Fundação Eduardo dos Santos FESA, foi ontem preso em Luanda, confirmaram as autoridades judiciais angolanas. O mandado de detenção, a que a Voz da América teve acesso, afirma que o diretor do FESA é suspeito de crimes por burla por defraudação, corrupção ativa e branqueamento de capitais. Ao confirmar a detenção, a Procuradoria-Geral disse que Ismael Diogo da Silva tinha evitado, e citamos, por reiteradas vezes, comparecer no Departamento Nacional de Investigação e Ação Penal. O caso envolve investigações a fraude alegadamente cometidos no Conselho Nacional de Carregadores, que levaram já à prisão do antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás, e vários administradores do Conselho Nacional de Carregadores. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse hoje ter ordenado uma transferência temporária de pessoal diplomático no Iraque devido a crescentes ameaças contra complexos diplomáticos dos Estados Unidos no Iraque. Pompeo culpou essas ameaças na Guarda Revolucionária Islâmica do Irão e em milícias iraquianas, queríamos dizer, aliadas ao Irão. Pompeo disse ter avisado o governo do Irão que os Estados Unidos responsabilizarão diretamente Teherão por qualquer dano causado a cidadãos americanos ou edifícios diplomáticos no Iraque ou qualquer outra parte por forças iranianas, direta ou indiretamente associadas a milícias. Aqui em Washington, um tribunal federal decidiu que um grupo de quase 200 membros do Congresso pode continuar com uma ação judicial contra o presidente Donald Trump. Os congressistas acusam Trump de violar uma cláusula da Constituição americana que afirma que entidades do governo federal não podem obter lucros ou receber prendas de governos estrangeiros sem aprovação do Congresso. O presidente Trump tem negócios através do mundo, incluindo um hotel em Washington, em que dignatários estrangeiros se hospedam regularmente quando visitam a Casa Branca.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta é a sua emissão vespertina em português, sábado, 29 de setembro de 2018. Estamos a transmitir desde os estúdios em Washington. Na nossa emissão de amanhã domingo, na Janela de Angola, vamos falar da interseção da música popular angolana e da poesia do primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto. Depois, Teremos aqui a presença da saúde com a doutora Graça Matzinha e a seguir vamos conversar com os amigos ouvintes. Mas para já, vamos então ao Top 10 da Música da América.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Olá, bem-vindos ao Top 10 da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mayra de La Salette e na música está o DJ UPN.
I'm sorry, but I'm just a girl, not usually the kind to show my heart to the world. I'm pretty good. Keeping it together.
A cantora country americana Carrie Underwood tem nova música que já é um sucesso. Cry Pretty é o nome da música e do álbum, que surge 3 anos depois, sem trabalhos novos no mercado. Cry Pretty teve uma estreia surpreendente ao atingir o primeiro lugar dos álbuns mais vendidos nos Estados Unidos. Sim, merece palmas. Hoje vamos ouvir muitas palmas no programa Top 10 americano da Voz da América, mas eu já lá vou. Cry Pretty foi lançado a 14 de setembro deste ano e já vendeu 266 mil unidades. Vamos continuar a ouvir.
Pretty. Oh no, you can't dress it up. Lace or on stones, it don't matter if you're in a crowd or home alone. Yeah, it's all the same when you're looking in the mirror. A picture of pain, so let it flow like a river. You can pretty lie and say it's okay. You can pretty smile and just walk away. Pretty much fake your way through anything, but you can't cry.
Outra novidade esta semana é que Kanye West e Chance the Rapper lançaram álbum novo. E nós até vimos as filhas de Kanye West e Chance the Rapper a brincar juntas num vídeo que o Chance the Rapper partilhou nas redes sociais. Ainda não temos a música desta dupla, mas vamos ouvir Gold Digger de Kanye West.
She ain't messing with no broke. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head. Cutie the bomb, met her at a beauty salon with a baby Louis Vuitton under her underarm. She said, I could tell you rock, I could tell by your charm. Fars, girls, you got a flock, I could tell by your charm and your arm. But I'm looking for the one, have you seen her? My psychic told me she have a act like Serena, Trina, Gina for Lopez. 4 kids and I gotta take all they bad to showbiz. Okay, get your kids, but then they got their friends. I pulled up in the Benz, they all got a pen. We all went to den, and then I had to pay. If you f***ing with this girl, then you better be paid. You know why?
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voportugues.com. Rihanna, ela é rainha, ela é princesa, é tudo o que uma mulher de sucesso pode ser. E ela é também a nova embaixadora extraordinária do seu país, os Barbados. Ave Rihanna. O título foi-lhe dado há poucos dias e ela agora tem a missão de promover a educação, o turismo e o investimento no seu país. Rihanna é tão amada nos Barbados que este ano a rua onde ela cresceu passou a ter o seu nome. Vamos ouvir Diamonds, da famosa princesa e agora também embaixadora dos Barbados.
A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew there would become one right away. Oh, right away. At first sight I fell.
like diamonds in the sky, linda como diamantes no céu. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos a tua música favorita. Basta pedires para o WhatsApp da Voz da América, o número é mais 1-908-652-4584. Eu vou repetir, mais 1-908-652-4584. Podes pedir a música que queres ouvir. Agora vamos a outras coisas, notícias. DJ Snake, Cardi B, Selena Gomez e Ozuna têm música nova. Chama-se Taki Taki, mas infelizmente ainda não está disponível aqui para nós. Quem também está a trabalhar numa nova música é Will Smith, com Marc Anthony e J Balvin. Eles já gravaram o vídeo de Está Rico, que deverá sair brevemente. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Basta escrever Voa Português. Agora imagina Aiken a cantar espanhol. Não vais precisar de imaginar muito porque já aconteceu. O rapper juntou-se a Ozuna, com quem lançou Coméntale.
Dile que no eres una niña, mami. Quiero que sepa que ya tú eres pa' mí. Baby, coméntale de mí que por la noche te vas. Y sin decirle nada yo te busco. Que te hago sentir mujer que yo te my whole crew for you. You got be back to do for you. Nothing I wouldn't do for you. Remember the times when you felt so.
Bom ritmo este, hein? Com Ozuna e Aiken. Estas foram as notícias do Top 10 americano, que esta semana tem ao microfone Maida de La Salette e na música DJ UPS. Nós vamos tocar uma lista das 10 músicas que fizeram muito sucesso, se não o maior sucesso no top da Billboard 100, as 100 músicas mais ouvidas. Vamos começar com o ano de 1964, quando se deu a Beatlemania. Os Beatles foram os primeiros a mostrar como se quebram recordes na tabela da Billboard. Eu bem disse que iam haver muitas palmas esta semana. A música I Wanna Hold Your Hand esteve 34 semanas no top das 100. No mesmo ano, A Hard Night esteve 13 semanas nas 100 mais ouvidas e 2 semanas a liderar a tabela. Vamos ouvir A Ride, A Hard Night.
You know I work all day to get your money. Just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night.
Pois é, uma noite difícil. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos a ouvir as músicas que tiveram o maior sucesso da tabela da Billboard, que existe há já 60 anos. E nessa lista o nome de Michael Jackson é obrigatório. Em 1983 ele lançou Billie Jean, do álbum Thriller. Billie Jean esteve 25 semanas no top das 100 mais ouvidas e 7 semanas em primeiro lugar. Sim. Boas palmas, DJ UPS, boas palmas. Thriller vendeu pelo menos 10 milhões de cópias. Vamos ouvir Billie Jean.
Dance on the floor, in the round.
Billie Jean. Agora vamos falar de outra máquina. Uma máquina do pop, uma máquina da música eletrónica, Madonna, outra rainha do sucesso. Ela foi pop, ela foi eletrónica, ela foi com certeza uma revelação para uma geração inteira. Com várias músicas nas 100 mais ouvidas ao longo dos anos, eu destaco Music, que passou 24 semanas no top, no ano em que foi lançada, em 2000. E nesse ano, o primeiro lugar foi seu durante 4 semanas. Sim. Esta é a Semana das Palmas, com certeza. Music faz parte da viragem de Madonna, do pop para a música eletrónica. Vamos ouvir. Estamos a tocar a tabela das músicas de maior sucesso de sempre em 60 anos da Billboard. Elton John é um senhor, um cavalheiro de talento irreverente. Dominou a tabela das 100 músicas mais ouvidas todas as semanas nos Estados Unidos durante anos. 42 semanas no top das 100 músicas, 14 semanas em primeiro lugar. Candle in the Wind, The Way You Look Tonight, foi lançada em 1997 em tributo à Princesa Diana. E com esses números, marcou um recorde histórico.
Seems to me you lived your life like a candle in the wind. Never knowing who to cling to when the rain set in. I would have liked to have known you. Just to keep your candle burned out long before your legend ever did. Loneliness was tough, toughest role you ever played. Hollywood created a superstar, fame with a prize to win. Even when you die, oh, the press still hounded you.
Este é o Top 10 da Voz da América. Todas as semanas nós tocamos uma música pedida por ti. Basta enviar o pedido para o WhatsApp da Voa, é mais um 908-652-4584. We Belong Together, de Mariah Carey, esteve 43 semanas no Top 100, 14 semanas em primeiro lugar. A música faz parte do álbum The Emancipation Album of Mimi, lançado em 2005. We Belong Together, vamos ouvir.
Sweet love. Yeah. I didn't mean it when I said I didn't love you so. I should have held on tight, I never should have let you go. I didn't know nothing, I was stupid, I was foolish, I was lying to myself. I couldn't have fathomed I would ever be without your love. Never imagined I'd be sitting here beside myself. Cause I didn't know you, cause I didn't know me, but I thought I knew everything. I never felt the feeling that I'm feeling now that I don't hear your voice. Or have your touch and kiss your lips, cause
I'm back, baby.
Oh yeah, este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Estamos a ouvir Usher. Ele já não lança nada de novo há muito tempo, mas ainda está na lista dos recordistas da Billboard. Oh yeah! 45 semanas no Top 100, 12 semanas em primeiro lugar, é o recorde da música Yeah, que ele gravou com Ludacris. Yeah faz parte do álbum Confessions de 2004.
Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always, KB. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always.
Let it know me is really still. Está a aquecer, está a aquecer, a sério. Estamos a tocar todas as músicas de sucesso da tabela Billboard. E deixar Drake de fora é impossível. O cantor do Canadá tem a palavra sucesso como nome do meio ou até mesmo apelido. In My Feelings, lançado neste verão de 2018, entrou diretamente para o primeiro lugar e ficou por lá 11 semanas. Drake tem um recorde de 28 semanas no top das 100 mais ouvidas. In My Feelings é sucesso na rádio, mas também nas redes sociais por causa do desafio Kiki, que se tornou viral. And I need you, and I'm down for you always, JT. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. Este programa está disponível para download em www.voaportugues.com. Vou dizer outra vez, www.voaportugues.com. Podem ir ao nosso site e fazer o download do nosso programa Top 10 americano. Eu sou a Mayra de La Salette. Na música está o DJ UPS, que está com umas misturas fantásticas. A menina moça Taylor Swift também sabe o que anda a fazer. Ela toca e transforma-se em ouro. Shake It Off esteve 50 semanas no Top 100, 4 semanas em primeiro lugar. A música faz parte do álbum 1989, ou 1989, lançado em 2014.
But I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee.
Este é o Top 10 americano da Voz da América e nós já ouvimos Beatles, Mariah Carey, Madonna, Michael Jackson, até Usher. Está a ser fantástico. Muitos ritmos aqui neste Top 10 americano da Voz da América, que passa as músicas com maior sucesso na Billboard nos últimos 60 anos. E este senhor que estamos a ouvir, este jovem, ele tem 24 anos, está noivo e teve muitos problemas com drogas e álcool, mas ninguém lhe pode tirar o título de artista. Justin Bieber teve a sua música Sorry durante 42 semanas no Top 100 e 3 semanas em primeiro lugar. Sorry está no álbum Purpose de 2015.
Down, is it too late to say sorry now?
Estamos a tocar a tabela das músicas de maior sucesso de sempre em 60 anos na tabela da Billboard. E terminamos esta semana com a música Shape of You, de Ed Sheeran. Shape of You esteve 12 semanas em primeiro lugar e a música valeu a Ed Sheeran o Grammy para melhor performance pop solo. Foi o Top 10 americano da Voz da América. Eu, Mayra de La Salette, e o DJ UPS agradecemos a companhia, adoramos estar aí a tocar para vocês. Nós voltamos para a semana. Vamos ouvir Shape of You. When we came, we let the story begin. We're going out on our first day. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi. Quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. Pelo menos 384 pessoas morreram e 540 ficaram feridas na sequência de um terremoto e um subsequente tsunami que atingiram as cidades de Palu e Donggala, na Indonésia. O vice-presidente Yusuf Kala disse que o número de mortos poderá ascender a vários milhares. Em Angola, Ismael Diogo da Silva, presidente da Fundação Eduardo dos Santos Feza, foi ontem preso em Luanda, confirmaram as autoridades judiciais. O mandato de detenção que a Voz da América teve acesso afirma que o diretor da Feza é suspeito de crimes de burla por defraudação, corrupção ativa e branqueamento de capitais. O caso envolve investigações a fraude alegadamente cometidos no Conselho Nacional de Carregadores, que levaram já à prisão do antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás, e vários administradores. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse hoje ter ordenado uma transferência temporária de pessoal diplomático no Iraque devido a crescentes ameaças contra complexos diplomáticos dos Estados Unidos no Iraque. Pompeo culpou essas ameaças na Guarda Revolucionária Islâmica do Irão e em milícias iraquianas aliadas ao Irão. O secretário de Estado avisou o governo do Irão que os Estados Unidos responsabilizarão diretamente Teherão por qualquer dano causado a cidadãos americanos ou edifícios diplomáticos no Iraque. Aqui nos Estados Unidos, um tribunal federal decidiu que um grupo de quase 200 membros do Congresso pode continuar com uma ação judicial contra o presidente Donald Trump. Os congressistas acusam Trump de violar uma cláusula da Constituição americana que afirma que entidades do governo federal não podem obter lucros ou receber prendas de governos estrangeiros sem aprovação do Congresso. E o ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte disse hoje que o seu país não se irá desarmar unilateralmente enquanto continuarem as sanções americanas.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão do serviço em português. Foi a emissão vespertina de sábado, 29 de setembro de 2018. De todos, despede Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.